Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
12 horas e 10 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de setembro. Isso mesmo. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, você sabe. Tem também o nosso WhatsApp para você participar, fazer suas observações, reivindicar seus direitos. 988291029. Já vai enviando a sua mensagem escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistas, né, Kátia?
Exatamente. Como eu já tinha dito aqui no Jornal do Meio Dia, que essa semana teremos entrevistas para falar do Setembro Verde, né? Que é o mês de conscientização da doação, da importância da doação de órgãos e tecidos, o que salvam vidas, né, minha gente? Então, hoje vamos receber aqui Alina Carla, enfermeira, né, chefe aí do SEADOT, que é o setor de intensificação e apoio à doação de órgãos e tecidos para transplante do município de Ilhéus. Mônica Valéria, presidente da Arcroetil, que é a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do município de Ilhéus. E vamos receber também uma pessoa transplantada, isso mesmo, é o seu Domingos França. Ele vai falar um pouquinho, né, o quanto foi importante para ele receber esse órgão, né? Tá aí, gente, vivendo, graças a Deus, né? Então a gente vai falar sobre o Setembro Verde, a conscientização, né? Sobre a doação de órgãos e tecidos, daqui a pouquinho. Olha, 12 horas e 12 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Conheça o Universo Calçados em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Carnaval de Salvador vira agora manifestação da cultura nacional. Isso mesmo.
O dia de Teresina, feminicídio. Quase 88% das vítimas não registraram boletim de ocorrência contra agressores.
E o ideal é que sempre registre o boletim de ocorrência. Isso pode salvar a sua vida, tá? Porque o agressor, né? A pessoa que comete a agressão física, ela pode também lhe matar. Vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal. Faturamento do turismo no Rio Grande do Norte cresce 8,7% no primeiro semestre de 2025.
Jornal da Cidade de Aracaju. Sergipe registra 576 internações por infarto no primeiro semestre.
Preocupante. Jornal Dia do Rio de Janeiro. Diversas áreas. Rio tem quase 5 mil vagas de estágio, emprego e jovem aprendiz.
Zero Hora de Porto Alegre. Processo histórico. Supremo retoma hoje julgamento de Bolsonaro. Primeiro voto será de Moraes.
Folha de São Paulo. Apenas 1% das punições a juízes no Brasil resultam em demissão. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
9 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, né, enviando a sua mensagem. Você que tem dúvida sobre doação de órgão, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar para o WhatsApp, tá? 988-29-1029. Daqui a pouquinho, os nossos entrevistados para tirar essa dúvida, tá? Olha, noticiário aqui regional, Ilhéus em Destaque, deixa eu lembrar aqui, divulgar para vocês de novo, a primeira corrida de conscientização ao AVC, que vai ocorrer em Ilhéus, dia 26 de outubro, a saída ali do centro de convenções, 26 de outubro, tá? Então, a primeira corrida de conscientização ao AVC, dia 26 de outubro, tá? Só lembrando aí para vocês. Mudando de assunto, vamos passar por Itabuna, Marcos, porque em Itabuna, manifestantes bloqueiam BR-415 e pedem saída de GEOP do presídio local, não é isso?
É um protesto de familiares e parentes de internos do Conjunto Penal de Itabuna, bloqueia a rodovia Itabuna-Ibicaraí, na BR-415, desde as 5 horas da manhã desta terça-feira, dia 9. Com a maioria de mulheres, manifestantes pedem a saída de um grupo especializado, o Grupo Especial de Operações Prisionais, GEOP, do presídio itabunense. O clima ficou mais tenso quando a Polícia Militar iniciou ação para desobstruir a rodovia. Há cerca de 2 semanas, o presídio foi alvo de uma operação e transferência de internos ligados a facções criminosas.
Pois é, agora há pouco, verifiquei, ainda estava tendo essa manifestação na BRQ 415, tá? Mas ali no sentido Ibicaraí, ok? Então, caso chegue aqui a informação de que já encerrou essa manifestação, se a gente estiver no ar ainda, a gente informa aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 16 minutos, vamos acionar ele, nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Boa tarde para você também, Kátia. Boa tarde, Marcos. Um ótimo trabalho, uma excelente terça-feira, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima terça para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então na região do Cacau, hein? Polícia apreendeu uma carga gigantesca de drogas próximo a Itapé. A operação integrada entre o 15º Batalhão de Polícia Militar da Itabuna e a 63 Companhia Independente de Polícia Militar da Ibicaraí, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO Ilhéus, resultou na apreensão de aproximadamente 95 quilos de drogas da manhã de ontem, segunda-feira, isto por volta das 6 horas da manhã, bem no comecinho do dia. A ação ocorreu em um trecho da BR-415, entre os municípios de Itapé e o Trevo de Barro Preto, e fez parte das estratégias de combate aos crimes violentos, letais e intencionais na região sul da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a operação foi deflagrada após denúncias anônimas apontarem o transporte de entorpecentes em um veículo. No automóvel, o suspeito Fiat Argo foi interceptado pelas guarnições. Durante a revista, os policiais encontraram 92 quilos de maconha, 3,2 gramas de haxixe escondidos no interior deste carro. O condutor do veículo, ele foi identificado como Jorge Luiz Almeida Sá, 60 anos de idade. Em depoimento, Jorge disse ser morador da cidade de Itapetinga, que trabalha com transporte de passageiros. O homem informou a polícia que recebeu uma proposta na própria cidade, lá em Itapetinga, para buscar uma carga em Vitória da Conquista e entregá-la na cidade de Itabuna. No local, ele teria recebido os pacotes de um motorista de caminhão sem saber, segundo a versão dele, o que havia dentro das caixas. Essa é a segunda maior apreensão de drogas registradas neste ano pelas forças policiais de Itabuna, reforçando a atuação conjunta no enfrentamento do tráfico de drogas na região do Cacau. Na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 11h30 da manhã, uma guarnição da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo na cidade de Canavieiras, quando recebeu denúncia anônima sobre um homem em atitude suspeita, supostamente envolvido com o tráfico de drogas. De imediato, a guarnição foi até o local, onde viu um indivíduo com as mesmas características informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, sendo alcançado próximo já à área de mangue daquela cidade. Durante a abordagem, os policiais encontraram pedras de crack e buchas de maconha. Todo o material apreendido, também como suspeito, foram apresentados na Delegacia de Polícia de Canavieiras para a adoção das medidas legais cabíveis. Ainda no sul da Bahia, um jovem da etnia Pataxó foi morto a tiros na tarde do último sábado na aldeia Novos Guerreiros, na aula norte de Porto Seguro. O corpo de Eduardo Júnior Ferreira Lima, de 20 anos, foi encontrado ao lado de um muro com pichações que faziam alusão a facções criminosas. No local, a polícia recolheu 5 estojos de munição calibre 380 e uma munição de ponta oca. Esta não estava deflagrada. Ele estava acompanhado de outro rapaz que conseguiu correr e escapar da ação criminosa. De acordo com a polícia, Eduardo tinha antecedentes por ameaça e também por homicídio. Barbaridade na cidade de Porto Seguro. Uma cena de violência extrema chocou os moradores do distrito de Veracruz, em Porto Seguro, na manhã de ontem, segunda-feira. O corpo de uma mulher foi encontrado decapitado às margens da BR-367, próximo ao distrito de Veracruz, gerando grande comoção entre a população. Testemunhas chamaram a polícia, que isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. O corpo foi removido para a realização de exames periciais. A vítima foi identificada como Sara Cristina Ferreira Souza, de 18 anos de idade. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. É o segundo caso em menos de uma semana de mulheres que foram decapitadas na região sul da Bahia. O primeiro caso aconteceu no município de Eunápolis e agora o caso se repetindo com tamanha barbaridade também em Porto Seguro. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis, localizou na manhã de ontem, segunda-feira, mais um galpão utilizado para desmanches de veículos da cidade. A ação faz parte de uma investigação em andamento sobre roubo, furto e comercialização ilegal de peças automotivas na região. No imóvel, abrigava diversos veículos em diferentes estágios de desmanche. Após checagem, foi constatado que todos os carros possuíam restrição de furto ou roubo. Segundo as investigações, muitos dos veículos faziam parte de um esquema de fraude de seguro no qual proprietários comunicavam falsamente o roubo para receber a indenização e revendiam os carros para terceiros com a finalidade de desmanche e revenda das peças. O proprietário do galpão foi identificado e será investigado para apurar eventual envolvimento. Os responsáveis pelo desmanche poderão responder por receptação qualificada, estelionato e associação criminosa. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, 12 horas e 23 minutos, como nós dissemos na abertura do programa, né? Os entrevistados que vamos receber hoje, aliás, já estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia. Hoje, a Alina Carla, enfermeira e chefe do CIADOT, setor de intensificação e apoio à doação de órgãos e tecidos para transplante aqui do município. Vamos dar logo um boa tarde, Alina. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Boa tarde a todo o público.
Obrigada, Mônica. Também estamos recebendo aqui, obrigada, Lina. Também estamos recebendo aqui hoje a Mônica Valéria, que é a presidente da Arcroetil, Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do município de Ilhéus. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, queridos ouvintes. Um abraço a todos os pacientes renais, aqueles que estão hoje na máquina e os que não estão, que estão fazendo, estão tendo seus afazeres.
Pode puxar aqui o microfone, vamos também dar uma boa tarde ao senhor Domingos França. Ele é um transplantado, ele recebeu um rim e está aí hoje vivendo, é um exemplo. Boa tarde, seu Domingos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvinte da Gabriela FM.
Pois é, então, gente, o assunto hoje é Setembro Verde, que é esse mês de conscientização, de doação de órgãos e tecidos, né? Todo ano tem essa campanha, mas a conscientização tem que ser durante todo ano, né? Então, a gente já começa aqui conversando com a Lina, perguntando para ela qual é o papel do SEADOT nesse processo de doação e transplantes no município, Lina Carla.
Olha, boa tarde, ouvintes, novamente. Eu sou enfermeira Lina, do setor de intensificação SEADOT, aqui no município, na Secretaria de Saúde. Ele é setor de intensificação e apoio à doação de órgãos para transplante. Qual o nosso papel? Conscientizar. Estamos no mês de Setembro Verde, como o Cátia informou. O nosso papel hoje, eu como enfermeira estou aqui representando a Secretaria de Saúde, eu venho aqui hoje conscientizar vocês como é importante a doação de órgão. Quantas pessoas nós temos hoje na fila de transplante dependendo de um sim de vocês. É muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo. Que vocês se conscientizem. Doar é um ato de amor. A doação de órgão, ela salva vidas.
E qual os avanços e desafios do setor, do SEADOT, que tem enfrentado trabalho de intensificação de conscientização?
Sim, a gente trabalha com palestras. A gente procura fazer palestras em escolas, em unidades de saúde, uhum, em associações, para conscientizar a população, porque a população, ela tem que... Hoje, infelizmente, o número de pessoas que não se declaram doador de órgão, a gente é difícil, porque muita gente tem medo disso, né? De se declarar doador de órgão. Mas hoje, para ser um doador de órgão, basta que a gente informe a família que quer ser um doador de órgão. E quando chegar naquele momento, né, final, a família, ela vai estar consciente e ciente que era o desejo no coração da pessoa em ser um doador de órgão.
Verdade. E isso que ela falou, eu preciso complementar, porque eu tenho um exemplo na família, um sobrinho de 23 anos, ele sempre falava isso, que ele era a favor da doação de órgãos, doação de sangue, caso acontecesse alguma coisa que podia doar os órgãos dele. Foi o que aconteceu. Ele faleceu devido a aneurisma cerebral e todos os órgãos dele foram doados. E, inclusive, eu e Marcos Bezerra já entrevistamos aqui o senhor Silvio, que recebeu um rim do meu sobrinho Kaique, né, Marcos
Isso
Bezerra?
Aí,
então, esse é um exemplo.
Enfermeira Lina, cite aí algum resultado positivo, né, alguma história marcante que você possa compartilhar com a gente.
Uma história boa e marcante. Eu recebi... Há mais ou menos 2 semanas na central de regulação, onde eu estou lotada, um paciente que foi lá para me informar que ele estava na fila de transplante há 8 anos, aguardando por uma córnea. São 8 anos que ele não enxergava.
Sim.
Senhor José Carlos. Inclusive, eu conversei com ele e pedi que quando acontecesse, né, eu faço questão de acompanhar e levar para mostrar à sociedade como é importante também, porque a doação de órgão, uma vida, ela pode salvar até 8 vidas, como coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado,
córnea,
ossos, intestino. Então, assim, é preciso a gente se conscientizar e conscientizar a população. E hoje eu estou aqui para isso. Precisando de...
No caso da pessoa que foi lá na
O paciente, ele já se encontra em conquista. já para realizar esse transplante que o Hospital de Conquista chamou para fazer esse transplante de córnea. E hoje ele é uma realidade, eu conversei com ele há poucos dias, e hoje ele é uma realidade que hoje ele consegue enxergar a luz do dia por conta de um sim, por conta de uma pessoa que teve amor
ao próximo.
Ao próximo.
Né? Alguém que, alguma família, né, que conscientizou-se, liberou
e temos
a doação
aqui,
dos órgãos
doentes. Exato.
Né?
Olha, Marcos, e temos aqui, eu trouxe hoje, Domingos, ele vai falar pouco, ele é resultado dessa conscientização que nós fazemos todos os dias, um trabalho de formiguinha. Nós temos aqui a senhora Mônica, que ela é presidente da Arcroetil, na luta constante pelos pacientes renais, embora eu não esteja enfatizando nem focalizando só na doação renal, porque nós estamos aqui hoje pedindo para todos. Mas no momento aqui, se encontra no estúdio, o nosso paciente transplantado domingo, que é realidade, Marcos e Kátia. E nós temos a senhora Mônica, que aguarda o sim de vocês para sair da fila dessa manutenção que ela faz, essa filtragem do sangue, que o rim dela hoje não funciona. Ela tem insuficiência renal crônica há 29 anos e ela precisa do sim de vocês.
Pois é, depois do intervalo a gente vai conversar com Mônica, vai conversar com o seu Domingos, continuar também essa conversa com a Alina sobre a importância da conscientização da doação de órgãos e tecidos. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aliás, já pulou, 12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Oferecimento, Unex, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus Ilhas. Então, para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje no Jornal do Meio Dia a Lina Carla. Lina Carla é enfermeira e chefe do CIADOT, setor de intensificação e apoio à doação de órgãos e tecidos para transplantes da Secretaria Municipal de Saúde. Também estamos recebendo Mônica Valéria, presidente da Arcroetil, Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do município de Ilhéus. E também estamos recebendo aqui o senhor Domingos França, ele que é aposentado e é uma pessoa transplantada. Ele já recebeu um órgão e está vivendo com esse órgão há 17 anos. Daqui a pouquinho você vai conhecer melhor aqui a história do seu Domingos, tá? Porque o assunto aqui hoje é o Setembro Verde, que é o mês de conscientização da importância de doação de órgãos e tecidos. Tá? E a gente vai volta esse segundo bloco, conversando aqui com a Mônica, ela que é presidente da Arcroetil. A Mônica, ela faz hemodiálise, né? Porque a Mônica precisa receber um rim e acompanha diariamente, né, Mônica, semanalmente, inclusive, a vida e a rotina dessas pessoas que fazem a hemodiálise. Porque precisa também receber um rim, não é, Mônica? Poxa, aqui o microfone, por gentileza. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Que não é fácil para essas pessoas que estão aí nessa fila esperando por um rim, né?
Boa tarde mais uma vez, queridos ouvintes. Sim, meu nome é Mônica, faço hemodiálise há 29 anos, 3 vezes por semana, vou à clínica CAR, junto com mais de 250 pacientes. A vida do renal é uma vida restrita, ou seja, nós somos restritos a líquidos, frutas, alguns tipos de alimentos, para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Lá na clínica de hemodiálise, nós filtramos o sangue, ou seja, tudo que nós ingerimos fica no nosso organismo, né? Nosso sangue vai ficando impuro e a gente precisa dessas 4 horas para que a gente possa estar, entre aspas, mais ou menos
numa qualidade que a gente possa viver, né? Viver da melhor forma. Mas a nossa luta é o transplante. A nossa luta é um órgão, né? A gente vive de esperança. Como é que nós, pacientes renais, vivemos? De esperança. Uhum. Esperança de ser chamado. Esperança da gente poder viver, eu chamo isso, dignamente, sem depender de uma máquina de hemodiálise.
Sim. E aí você deve conhecer várias pessoas, como você já tem mais de 20 anos na fila, né? Aguardando para receber um rim. Você deve conhecer pessoas lá de diferentes, né, idades, e que estão lá há 10, 15 ou até mais de 20 anos também, esperando por essa doação, né, Mônica?
Então, eu sou do tempo da máquina de tanque, onde a gente fazia hemodiálise e já saía direto para a cama, porque a gente não conseguia, né? O corpo não respondia. Depois vieram as máquinas computadorizadas, e aí nós conseguimos melhorar um pouco, porque já equalizava o que você ia perder, você não tinha muita cãibra, a anemia constante, né? A gente precisa de medicações para mantermos a hemoglobina numa taxa que a gente possa pelo menos caminhar, pelo menos fazer as nossas funções no outro dia que a gente não faz hemodiálise. São muitas pessoas, sim. Inclusive, desde 2010 eu fico à frente da associação, e é esse suporte que a gente dá aos pacientes renais, aos pacientes em conservatório, né, aqueles pacientes que são acompanhados, que não estão em máquina de hemodiálise, mas que têm a função renal já comprometida, com indícios de, no futuro, precisarem fazer hemodiálise. Então, também nós damos esse suporte. E damos suporte também aos pacientes transplantados. A associação trabalha junto com a clínica para os pacientes estarem inscritos hoje no Hospital Ana Nery, né? Alguns já foram chamados, graças a Deus. A gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz quando é menos um na máquina de hemodiálise. Então, a gente faz esse trabalho junto com a clínica, com a assistente social da clínica cá, com alguns exames, suporte com a Secretaria de Saúde, precisando de exames, que são exames essenciais para se colocar na fila de transplante. É necessário a gente dizer que essa parceria com a Secretaria de Saúde do município é muito importante, porque o paciente já na fila de transplante, ele renova a sua esperança, ele vive dessa esperança a cada dia. E eu falo com propriedade sobre isso, porque cada dia que a gente vai, a gente pede a Deus que a gente seja o próximo a ser contemplado, a ser chamado, né? E a gente, como associação, à frente dos pacientes, porque a gente já tem muito tempo, porque a gente entende um pouco o processo, porque a gente trabalha psicologicamente a nossa cabeça para entender o tratamento e viver essa vida, a gente tenta dar suporte àqueles outros pacientes que estão entrando, que é difícil, é desconhecida a hemodiálise, né? É um susto no começo, porque você fica dependente da máquina. Uhum. Imagine, caros ouvintes, vocês dependerem de uma máquina, aquele dia você não quer ir. Você não quer ir. Ah, hoje eu não quero, está chovendo. Eu não vou ali porque eu não quero ir. Mas quando você imagina que se você não for, você pode ficar inchado, você pode ficar hipertenso, você pode ficar urêmico, você pode, seu coração disparar e você pode passar mal. Então, essa é a vida do renal. É a dependência de uma máquina. Vivemos? Vivemos. Vivemos porque ainda agradecemos que temos a máquina. Mas gostaríamos muito do sim das pessoas. E eu trabalho junto com a parceria com a Lina Carla, enfermeira Lina Carla, agradeço de coração por sensibilizar, por ter empatia conosco, pacientes renais, porque ela sabe da nossa luta, né? E a gente precisa desse apoio, precisa do sim de cada um de vocês. E eu sempre digo, se fosse eu que estivesse na máquina de hemodiálise, eu gostaria de receber um órgão, de um rim, se eu precisasse de um coração, que já não consigo mais andar, fazer esforço, de um pulmão, porque eu não consigo mais respirar. Eu gostaria de receber um órgão? Eu gostaria que alguém dissesse sim? E aí eu vou. Eu digo sim à minha família, por quê? Porque eu imagino que no momento que eu não tenho mais a vida, ou seja, que foi constatado que eu tenho a morte encefálica, que foram feitos 3 testes, e que consta ali que eu estou já em óbito, eu gostaria de deixar meu coração batendo no corpo de outra pessoa? Eu gostaria de fazer alguém enxergar o pôr do sol, o sol, poder caminhar? Eu gostaria de deixar o meu legado em alguém que pudesse respirar um ar puro? Então eu deixo aqui para vocês, se fosse eu que estivesse precisando de um órgão, eu daria sim? Ou eu deixaria ser sepultada para que, eu sempre digo, as formigas, as minhoquinhas, porque aqui só é matéria, e a matéria a gente precisa aqui. Porque a alma a gente leva, e leva com as nossas ações e o que a gente deixou de legado aqui.
Que cada ouvinte possa fazer essa reflexão, né, Mônica? E são 3 vezes por semana, e quantas horas na máquina ali?
4 horas.
4 horas, é.
Aí você coloca 4 horas vezes 3 vezes por semana, vezes 29 anos.
É.
Tomamos 2 furadas, a agulha bem calibrosa para que passe o sangue. Temos às vezes uma intercorrência, meu caso, minha pressão baixa, o corpo fica mole. Então há várias intercorrências.
Mônica, você ou a Alina poderiam explicar por que você está nessa espera tão longa, né? Tem que ter muita fé, muita esperança. E outras pessoas que começam a fazer hemodiálise e não conseguem esperar tanto tempo.
Repete.
Outras pessoas que começam a fazer hemodiálise não conseguem nem esperar aguentar tanto tempo,
como,
né,
você,
até conseguir um doador.
Então, dentro da hemodiálise existem várias patologias, né, que acometem a hemodiálise. Por exemplo, hipertensão, diabetes, lúpus, falciforme. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para as representantes dessas associações que trabalham junto aí, lutando também. E acometem a hemodiálise. Então, cada caso é um caso. Eu vou falar por mim. Minha doença é hereditária. É chamada glomerulonefrite proliferativa focal. Ou seja, já nasci com a doença porque já veio hereditária, de minha mãe. Né? Meu irmão também, Serginho, faleceu na época, transplantou e depois, com o tempo, faleceu. Né? Viveu alguns anos. Então, eu já vim com essa doença. Mas tem muitos pacientes, para a sua pergunta, tem muitos pacientes que às vezes são hipertensos. Diabetes é um caso muito sério na hemodiálise. Por favor, diabéticos, se cuidem. Porque a gente trabalha também na enfermeira com a prevenção, de se cuidar, pedir ao seu médico. Eu quero meu exame de creatinina para saber como é que está a minha função renal. Porque é realmente... Primeiro, você precisa trabalhar o seu psicológico. Né? Eu já venho com a mãe que fazia hemodiálise, com a tia. Não foi fácil também aceitar, mas trabalhei, né, o meu psicológico. Mas existem, sim, situações de que alguns conseguem viver mais um pouco, mas existem casos que cada caso, patologicamente, é um caso.
Okay. Exatamente. Aí eu aproveito para trazer aqui os dados, tá? Da Bahia, em relação à fila de pessoas esperando para uma doação de órgãos. A Bahia tem hoje, tá? Esses dados saíram em 30 de abril deste ano. A Bahia tem 3.905 pessoas esperando por doação de órgãos, tá? Então, os dados são da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a SESAB. O número, gente, esses 3.905, totaliza a demanda por 4 órgãos e tecidos. Primeiro deles, rim, tá? É a maior fila. Aí vem fígado, córneas e coração. Então, é uma triste realidade, tá? E todas essas pessoas necessitam de um sim seu, tá? Por exemplo, a gente vai conversar agora com o senhor Domingos Franças, que recebeu um rim há 17 anos. O senhor Domingos, graças a Deus, uma irmã dele disse sim para ele, né? E ela era compatível. ela, obviamente, estava viva, né, quando fez essa doação, porque neste caso também pode, tá? Mas se você disser sim, né, como o meu sobrinho disse, e caso ocorra algo com você e você possa doar, né, eu acho que não custa nada, porque eu sinceramente acredito que é muito bom ajudar alguém a viver. Não é isso, seu Domingos?
Com certeza. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui, vivo, né? Eu tenho sempre um versículo que eu falo, no Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Estou aqui há 17 anos, transplantado. Foi um ato de amor da minha irmã, que eu, até hoje, e vai ser para sempre, essa gratidão por ela.
Então, o senhor bem sabe, né, a importância de um sim de alguém para doar um órgão, né, seu Domingos?
Com certeza, Cátia, com certeza. Porque o que a gente vê aí é a situação, né? Eu passei 2 anos fazendo hemodiálise e foi difícil para mim, foi muito difícil. Eu queria que a maioria tivesse assim o mesmo coração que a minha família teve, de sensibilizar todas as minhas irmãs, fazer exames para ver quem era compatível, para me tirar da máquina. Isso é um ato de amor que eu agradeço muito a Deus por isso.
E parece que na época, seu Domingos, o teste para compatibilidade não deu nem tão alto assim, né? Mas deu
verdade,
certo, né?
Verdade. Na época foi muito difícil para mim, porque eu tive que fazer várias entrevistas com assistente social no Hospital Português e ele não queria aceitar de jeito nenhum para fazer o transplante, porque a compatibilidade era pouca. Ele só fazia acima de 50% e a minha compatibilidade com a minha irmã era de 38%. Então, eu tive que assinar termo de responsabilidade a minha acompanhante e a doadora, que foi minha irmã.
E aí, o senhor acreditando, né, teve fé que ia dar certo, fez o transplante mesmo com a compatibilidade de 38% e deu muito certo, porque já são 17 anos vivendo já com esse rim, né?
Graças a Deus, graças a Deus. E num momento, o médico falou, você vai ficar de 1 a 15 dias na UTI, tomando os remédios, né? E de 1 a 3 meses internado, porque é pela compatibilidade que era pouca, né? E antes de terminar de fazer a cirurgia, de costurar, o médico mesmo que fez a cirurgia me acompanhou 17 anos, né, e me acompanha. E ele falou, antes de terminar de costurar, já estava funcionando.
Então, que maravilha.
Foi Deus, continua sendo Deus.
Então, cada um fazendo sua parte, Deus abençoando, né?
Com certeza.
Que maravilha, certeza. Fico muito feliz em ouvir um depoimento desse, né? Então, fica aí, né, na consciência de cada um, a importância da doação de órgãos, que é justamente esse trabalho de conscientização que o CIADOT aqui do município, né? No caso tem a enfermeira Lina à frente, né, Lina?
É verdade. Reforçando aqui o que o Domingos falou, em vida podemos sim doar o rim e o fígado.
Isso.
E a medula óssea também, pode sim. Doação de sangue também, né? Sim. Que estamos nessa campanha. E em morte, através da morte encefálica, né? Que são os demais órgãos. É preciso que a gente se conscientize. E passando aqui também para nós, aqui no Brasil, nós ficamos em segundo lugar, conforme os dados do Ministério da Saúde, de transplantes realizados no Brasil. Até a data dos dados que eu retirei do Ministério da Saúde das informações, em 27 de agosto de 2025, nós perdemos só para os Estados Unidos. Então, nosso país não está tão atrás na fila de transplante, aguardando por um órgão, o número de pacientes que tem transplantado. Nós temos hoje na fila de espera por pacientes de transplante, conforme os dados do Ministério da Saúde no Brasil, nós temos, até a data de 27 de agosto de 2025, nós temos 46 mil pessoas na fila de transplante esperando por um órgão, ou seja, esperando por um sim de vocês. Eu estou aqui hoje para isso, como enfermeira ativista, enfermeira da doação de órgão, que estou aqui para conscientizar vocês pelo sim. Basta, gente, que vocês informem a família de vocês. Hoje no Brasil só precisa isso, informar a família: eu quero ser doador de órgão, somente isso. E a partir daí, naquele momento, o momento de luto, conforme a presidente da associação também já relatou aqui há momentos atrás, estamos batendo nessa tecla, a família vai respeitar o desejo de vocês. É só isso que eu peço a vocês. E nós temos também, eu tenho dados aqui do Ministério da Saúde também no Brasil, sim, de transplantes realizados até a data de 27 de agosto de 2025, já foram realizados 6.430 transplantes de órgão no Brasil. Então, assim, foram pessoas que mesmo no seu momento de dor, mesmo no seu momento de luto, teve empatia, teve amor ao próximo, pensou no próximo, na dor e para uma vida ela ser recomeçada no corpo de uma outra pessoa. Eu desde já eu agradeço a participação, agradeço a atenção de todos. Doe órgão, doe vida, compartilhe, fale. Aonde vocês estiverem, eu peço encarecidamente de coração. Eu hoje não tenho essa realidade na minha família, mas hoje eu estou aqui para pedir o sim de vocês para todos os pacientes que eu estou hoje aqui representando pela Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, representada pela nossa secretária Sonilda Melo e o nosso prefeito Valderico Júnior e a nossa vice-prefeita Vanessa Gedeon. Eu estou aqui hoje representando a nossa secretaria e eu peço que vocês compartilhem e que vocês levem adiante esse pedido do sim. Gratidão.
Quero agradecer, portanto, a Alina Carla, enfermeira e chefe do SEADOD, setor de intensificação e apoio à doação de órgãos e tecidos para transplantes, da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Quero agradecer também a participação da Mônica Valéria, presidente da ARCROETIL, Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do município de Ilhéus. E agradecer também ao seu Domingos França, ele que é transplantado, ele recebeu um rim, vive há 17 anos com esse rim e é um exemplo aí, né, gente? A gente espera que quem acompanhou a entrevista tenha se conscientizado mesmo da importância aí da doação de órgãos e tecidos, tá? Muito obrigada, ótima tarde para vocês, tá? Até a próxima.
Obrigada, boa tarde.
Vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um jovem identificado como Luan Pereira dos Santos, 26 anos de idade, conhecido pelo apelido de Zói, foi encontrado morto no início da tarde de ontem em uma área de vegetação de difícil acesso no loteamento Santa Rita, na cidade de Ipiaú, região do Cacau. Segundo informações preliminares, o corpo apresentava diversas marcas e disparos de arma de fogo. Moradores contam que ouviram disparos de arma de fogo já no início da madrugada. Luan residia no mesmo loteamento onde foi encontrado morto. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas, mas a principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas ligado à disputa entre facções criminosas que atuam no município. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia no local e a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Com este caso, Ipiaú registrou 3 homicídios em apenas 48 horas. O primeiro aconteceu na noite do último sábado. Outros 2 homens foram assassinados em situações distintas, aumentando a preocupação da comunidade escalada da violência naquela cidade. Município de Ituaçu. Um homem com mandado de prisão em aberto por crime de roubo, ele foi preso lá em Ituaçu, na Chapada Diamantina. Segundo informações, o indivíduo de 35 anos foi detido após se envolver em uma briga. No local, ele atingiu um jovem de 25 anos com uma facada no pescoço. A vítima foi socorrida à unidade de saúde, onde encontra-se internada. O autor recebeu voz de prisão, sendo levado para a delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais descobriram que o suspeito tinha mandado expedido pela Justiça de Vitória da Conquista em seu desfavor. Já uma guarnição, na noite do último domingo, pertencente ao 17º Batalhão de Polícia Militar, em rondas ostensivas e preventivas, ele foi acionado pela equipe do SAMU para prestar apoio a uma diligência no Recanto dos Cavaleiros, no município de Candiba, onde estava acontecendo uma cavalgada. Segundo informou o 17º BPM, uma mulher foi encontrada estirada no solo. A equipe do SAMU 92 prestou os primeiros socorros à vítima, enquanto a PM realizava a ronda no encontro em torno da festa. Segundo relatos de testemunhas que se encontravam no local, a suposta autora de meter a faca na mulher fugiu para o matagal, tomando rumo ignorado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Candiba. Uma vez que foram identificados 2 golpes de facas na região superior do abdômen, foram feitas diligências em possíveis lugares onde a suspeita poderia estar, porém sem êxito. Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil da Bahia, na cidade de Santa Bárbara, região de Feira de Santana, suspeita de participação na morte de Arivaldo da Luz Pereira Júnior, de 18 anos de idade. A prisão ocorreu cerca de 12 horas após o crime, que aconteceu na madrugada do último domingo. De acordo com a Polícia Civil, a equipe da Delegacia Territorial de Santa Bárbara e da CAT Cinzal foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, a vítima foi encontrada sem vida com ferimentos de arma de fogo. As investigações apontam que a mulher, identificada pelas iniciais T.E.C., teria traído Erivaldo para o local. A vítima, que mantinha um relacionamento eventual com a suspeita, teria sido executada por outros 2 indivíduos que também já foram identificados pela polícia. O crime, segundo as autoridades, tem indícios de relação com o tráfico de drogas. Já a suspeita foi levada para a Delegacia Territorial da cidade de Serrinha. Uma ação conjunta entre a CIP Semiárido e o 7º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de 2 homens e na apreensão de entorpecentes e dinheiro na cidade de Morro do Chapéu. A ação teve início após uma abordagem a um indivíduo suspeito no centro daquela cidade pela CIP Semiárido, encontrando drogas em poder dele. Ao ser questionado, o homem revelou que a droga havia sido adquirida no bairro Pedra Grande. Com a nova informação, a CIP Semiárido solicitou apoio de uma guarnição do 7º BPM e montou um cerco na localidade indicada. Ao chegar, os policiais avistaram 3 indivíduos que fugiram para uma área de mata. Um deles foi alcançado pela equipe policial e, após abordagem e varredura, foram encontradas mais porções de entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado junto com os 2 suspeitos detidos para a delegacia do município de Irecê. Em nossa grande Salvador, capital de todos os baianos, uma jovem identificada como Rebeca Júlia, 18 anos, foi morta na madrugada do último sábado dentro de um imóvel no bairro de Brotas, em Salvador. Ela foi atingida por tiros. De acordo com informações iniciais, não foram encontrados sinais de roubamentos em porta ou janelas do apartamento, que reforça a hipótese de que a vítima conhecia o autor do crime. A Polícia Civil já trabalha com a possibilidade de feminicídio. Marcas de sangue também foram localizadas em áreas próximas ao imóvel, o que pode indicar que Rebeca tentou fugir ou foi atingida antes de entrar no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a perícia. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital baiana. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. mas o Jornal do Meio Dia continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia, tá? Olha, 1h07 já, vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas, lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro, Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 999068202. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.